Conversa QB com Carlos Bastos.
Grande programa hoje. Hoje vamos falar sobre o ambiente. É um tema recorrente e gostamos de estar atentos, até porque as notícias às vezes deixam-nos um bocadinho mais preocupados. Hoje o meu convidado chama-se Luís Costa, é sócio fundador da Get2See. Já vai perceber o que é que esta empresa faz. E isto surge muito pouco tempo depois também de ter sido notícia. Ainda agora há uns dias, em França, o ministro do Ambiente disse que a política do governo era insuficiente e demitiu-se numa entrevista em direto, num programa da rádio. Não temos nenhum ministro hoje aqui, também não, espero que não tenha nenhuma demissão, Luís, mas obrigado por estar aqui.
Obrigado.
Isto é só um sinal de que as coisas realmente não estão assim tão bem. Fala-se muito o ambiente e temos que proteger o planeta, mas os passos são muito pequeninos, não é? Para aquilo que queremos.
Olá, obrigado por me receber aqui hoje. Sim, claramente. Hoje estamos a viver uma época em que, como disse, fala-se muito, mas a verdade é que as ações ainda não são nem de perto nem de longe aquelas que precisamos se queremos atingir os objetivos de basicamente continuarmos vivos nos próximos 100 anos. O que aconteceu com o Ministro do Ambiente de França tem muito a ver porque, na verdade, foi em Paris que aconteceu a negociação do Acordo de Paris, que visava e que visa ainda ser a salvação do mundo no que diz respeito às alterações climáticas. E se é verdade que até o Presidente Macron tem pelo menos uma abordagem a nível mediático proativa em relação ao combate às alterações climáticas, estamos a ficar muito curtos já de tempo em relação às medidas que têm que ser tomadas. E por isso, e eu acho que muito bem, o Ministro do Ambiente disse que não chegava e que não queria pactuar com a política francesa. E não é só a francesa, é de uma grande parte dos países da União Europeia.
E é preciso coragem, não é? Porque é o que ele dizia, estava a começar a acomodar-me. Sim. E se calhar acontece.
Claro, tem a ver com os compromissos, não é? Isso passa-se com todos nós. Nós vamos à rua e quando vamos a comprar ao mini-mercado, eu levo um saco de plástico não faz mal nenhum, não é? Quando não gostava nada de trazer o saco de plástico de casa. Como é evidente, caricatura do que... Mas é que é um bocadinho isto que se passa. É nós, amanhã faço, vou começar amanhã a mudar a minha atitude. E é dramático. As pessoas não se apercebem, começa-se a falar. Já sinto que existe alguma alteração a nível comportamental, mas não entendem o dramático que pode vir a ser a questão das alterações climáticas, que já o é, não é? Já o estamos a sentir. Sentimos-lo todos os dias, toda a gente fala, isto o tempo está tudo ao contrário, o verão só começa em agosto e...
E não é por acaso.
É, isso não é por acaso.
Então, mas o Luís, vamos lá ver, o Luís é sócio fundador da Get2See, portanto, imagino que esta questão das alterações e do meio ambiente seria uma coisa que já estaria presente na sua cabeça já há muito tempo, mas há um momento em que resolve formar uma empresa.
Sim.
E esta empresa faz o quê?
Bom, na verdade, a minha formação é, sou engenheiro eletrotécnico e, por acaso, comecei a trabalhar nesta área. Fui contratado por uma outra empresa na altura que começou a trabalhar no princípio, quando se começaram a falar dos créditos de carbono e tudo mais. E a verdade é que há 7 anos atrás nós sentimos, eu e mais uma série de pessoas com quem fundei a empresa, sentimos que havia uma oportunidade para fazer algo nesta área de uma forma profunda, trabalhar com as empresas, trabalhar com os governos, e formámos a Get2See há cerca de 7 anos atrás. Hoje em dia somos claramente a empresa de referência no que tem a ver a alterações climáticas em Portugal. Até o ano passado o nosso trabalho a nível de políticas públicas era todo feito no estrangeiro, apesar de nós sermos uma empresa portuguesa, trabalhámos com uma série de governos em África, governos na América Latina.
Quando diz que era tudo feito no estrangeiro, um exemplo, nós tínhamos que fazer uma coisa qualquer,
por exemplo, por exemplo, a Estratégia Nacional de Alterações Climáticas angolana, fomos nós que fizemos. Nós trabalhamos com o Banco Mundial no Vietnã, trabalhamos com o Banco Mundial na Costa Rica, Fazemos tudo ligado, na verdade, à aplicação do Acordo de Paris. Ou seja, o Acordo de Paris é uma estratégia global, é umas guidelines que depois têm que ser aplicadas na prática. Essa aplicação na prática, empresas como a Get2C, é que têm que fazer então as metodologias, perceber, estudar o país, perceber o que é que o país precisa.
Quem diz o país diz uma empresa, por
Sim.
exemplo.
Sim. Bom, eu estou a falar ainda na parte da política pública. E depois, a verdade é que há 2 anos atrás começamos, principalmente desde a assinatura do Acordo de Paris, começamos também a fazer um pouco de lobby aqui, que Portugal precisava realmente de uma política mais agressiva a nível da ação climática. E a verdade é que hoje também estamos a ajudar o governo português exatamente na execução dessa nova estratégia, que é o roteiro para a neutralidade carbónica. E então, passado 6 anos da nossa Constituição, começámos a trabalhar também aqui em Portugal, exatamente na elaboração dessa estratégia.
Mas pergunto eu, só com o governo ou com uma empresa? Se eu tiver...
Não, isso, ou seja...
Se eu tiver uma empresa de alumínios, por exemplo, posso recorrer aos vossos
serviços? Claramente, e nós estamos a trabalhar também com as maiores...
Ou de cimento, ou de papel?
Sim, sim. Nós estamos a trabalhar com as maiores empresas portuguesas também, que são hoje as que começam a ter a noção de que as alterações climáticas não é uma questão que é secundária ao seu negócio, e vão ter que se adaptar às alterações climáticas. Não só adaptar-se, como também aproveitar as oportunidades que advêm dessas mesmas alterações climáticas. E estamos a trabalhar com várias empresas, com várias... Com
Portanto, já não olhamos só para isso como uma despesa, que chatice, agora vou ter que investir aqui mais... Num filtro, ou vou ter que investir no...
Sim, a questão é, há uma parte reativa em que as empresas têm que cumprir com as diretivas europeias, e aí, a diretiva é o CEL, chama-se CEL, basicamente todas as grandes empresas emissoras de poluentes têm que reduzir as suas emissões. Então nós trabalhamos com elas e de uma forma muito mais reativa, ou seja, vamos cumprir com isto e perceber como é que nós, nos próximos 10 anos, conseguimos reduzir as nossas emissões conforme está padronizado. E trabalhamos também de uma forma mais estratégica, e aí sim é o trabalho mais bonito, de realocação, mesmo do core de negócio das empresas, e estamos a falar das maiores empresas a nível nacional, que hoje percebem que daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, não vão poder ter o modelo de negócio que têm hoje. E por isso
ou agem cedo, exatamente, e se posicionam no mercado mais cedo, ou então se calhar daqui a 20 anos já é tarde e o negócio... Já foi.
Exatamente.
Agora, nós somos um jogador muito pequenino nisto, não é? Estamos a falar destes acordos de Paris. Obama fez alguma força na altura para lá estar, por exemplo. O Trump veio a seguir, já não teve grande vontade, e é um país muito mais poluidor do que Portugal.
É verdade. Nós, em termos de emissões, não somos representativos nem a nível europeu, nem muito menos a nível mundial, mas sempre fomos conhecidos. Aliás, toda a minha equipa começou... fomos negociadores, ou uma parte da nossa equipa fomos negociadores por Portugal nestes acordos, primeiro no de Quioto e agora no de Paris, a verdade é que o governo português é reconhecido internacionalmente por ser muito proativo e inovador, mesmo na abordagem ao que são as alterações climáticas.
Não somos maus nesta área.
Não.
Há muito trabalho. Isto não quer dizer que não há trabalho a fazer. Quer dizer que não somos dos piores.
Sim.
Vamos conversar mais. Luís Costa, o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei o Luís Costa, da Get2C, sócio fundador desta empresa, que tem desenvolvido, por exemplo, o roteiro para a neutralidade carbónica em Portugal. Se está a perguntar o que é que isto é, basicamente não passa por reduzir a zero as emissões de carbono, não é? Mas para neutralizá-las de alguma maneira.
Não, tem a ver... Bom, a neutralidade carbónica, tecnicamente, o que quer dizer é que nós poderemos emitir aquilo que as tecnologias ou as florestas capturam a nível de CO2. Por isso, sim, existe... E até 2050 a ideia é tem que reduzir drasticamente, estamos a falar quase de 90% das emissões atuais, e aumentar também as tecnologias, ou pelo menos trabalhar nas tecnologias de captura de CO2 e principalmente tudo o que tem a ver com a captura da natureza, florestas e...
Portanto, nós temos terminado a cota?
Sim.
Consoante também exatamente. O meio ambiente em que vivemos,
exatamente.
A natureza que temos ao nosso dispor, ou que vamos tratando dela também convém, se a queimarmos muito, sim, sim. Também fica...
Claro, isso é uma...
Tem influência ou não? Se ficarmos sem floresta, como é que é? Ou se ficar reduzida a 30%?
Enfim. Sim, sim, isso é... Aliás, hoje as emissões são calculadas, existe um inventário nacional. Existe a indústria, basicamente emite, a indústria, as pessoas com os seus carros e afins, e depois existe a parte das florestas que têm uma captura, e normalmente é sempre um número negativo. Quando houve, por exemplo, o ano passado, estes fogos muito grandes, esse número deixou de ser negativo e passou também a ser positivo. E tem dois efeitos. Ou seja, todo aquele carbono que estava armazenado nas árvores é expelido novamente para a atmosfera e deixam de ser árvores que continuam a crescer, logo continuam a capturar mais carbono. Então tem dois efeitos negativos. Isto
é como um balancete, não é?
Sim.
Entre o ativo e o passivo.
Exatamente.
Depois vamos, aquilo vai ficando mais equilibrado ou menos equilibrado.
Exatamente, exatamente. E o que o Roteiro para a Naturalidade Carbónica pretende é trabalhar com todos os stakeholders nacionais, principalmente as empresas, porque são estes os grandes emissores, mas também com ONGs e, claro, o governo, em perceber quais é que são os caminhos que nos permite chegar a esta tal redução drástica. E é aí que eu acho que não existe ainda essa noção do quão drástica tem que ser a redução das emissões, e encontrar caminhos, sejam comportamentais, sejam tecnológicos, sejam de mudança de atuação das próprias empresas, e é isso que estamos a fazer.
Isto é quase como, para quem gosta de futebol, é quase como o fair play desportivo. Há ali um limite, pois a partir daí já não pode,
sim,
comprar nem vender,
sim,
ninguém, porque
é verdade.
Fica negativo e não pode ser.
E um dos grandes desafios é perceber as tais cotas, não é? Quem é que pode emitir, até quando, porque há dois caminhos. Há um que vai ser o legal, em que se isto não começa a andar, vai haver imposições legais sobre as emissões e vão dizer, olha, este setor pode emitir aquilo, aquele setor pode emitir o outro, ou existe, que é o que nós esperamos que aconteça, é as empresas começarem a antecipar esta realidade e elas próprias perceberem que têm que mudar.
É no interesse delas.
Sim, que têm que mudar mais rápido do que as outras.
Luís estava a dizer que... As pessoas não se apercebem o quão rápido tem que ser. O que é isto de rápido? Estamos a falar de quantos anos?
Não, bom, se nós olharmos
ontem era tarde.
Sim, se nós olharmos para o que é, para o que são os objetivos de Paris, estamos a falar no início da metade do século, ou seja, em 2050, nós teríamos que reduzir as nossas emissões, lá está, em 80%, 90%. Se nós pensarmos...
Já nessa altura seremos 10 mil milhões, provavelmente.
Bom, isso é claramente um dos problemas, não é? Nós estamos a crescer, principalmente os países subdesenvolvidos, não é? Que começam a ter um estilo de vida que querem, não é?
Querem
e é normal,
querem
ter o mesmo que os outros, querem ter o seu carro, querem viajar de avião, e isso está a colocar uma pressão enorme nas próprias emissões. Por isso o desafio é enorme. O desafio por exemplo, nós quando estruturámos a estratégia do roteiro, uma das partes que nós tentamos abordar tem a ver com a comunicação. E é passar esta ideia desta urgência é tão fundamental como encontrar os caminhos. Porque se todos tivéssemos na nossa cabeça a ideia da urgência, o perceber o quão drástico isto é, a parte comportamental... acreditamos que iria fazer uma grande parte do caminho, ou seja, a mudança comportamental das pessoas vai por um lado, ou seja, atuamos nós próprios, eu mudo, mas eu ao mudar vou obrigar as empresas a mudarem, porque o meu consumo vai ser diferente.
Certo.
Eu já não vou querer, eu vou ter muito mais atenção de como é que aquele produto foi feito, eu vou deixar de consumir produtos que têm uma carga...
Certo, eu chego ao café e pergunto sempre, o copo de café é de plástico? Exatamente. É plástico, não quero, obrigado.
Exatamente.
Portanto, se formos melhores a fazer isto,
exatamente,
deixarão de existir os copos de plástico, passaremos a ter copo de papel, enfim.
Exatamente, a questão de mesmo, as palhinhas, ou,
exatamente,
sei lá, tudo, mas isto é uma microescala, estamos a falar de...
Mas uma coisa, nós falamos no abstrato e dizemos, e o princípio é bonito,
uhum,
e depois é a realidade, depois passamos à realidade e na realidade funcionar. Estava-me a lembrar agora, por exemplo, do isto passa-se também, por exemplo, na nossa indústria pesqueira. Quando chega à altura em que alguém diz, não, atenção, porque não temos sardinha e vamos ter aqui o defesa da sardinha, quando chega ao momento, depois ninguém gosta.
Claro.
Portanto, estamos a tentar trabalhar um bocadinho antes, para não chegar a esse momento. Não é?
E porquê, mas porquê que isso acontece, novamente? Só tem a ver com a percepção das pessoas. Que, para já, eu percebo que isto é complicado e vai ser difícil, mas ainda não sinto na pele, não é? O verão chegou em agosto, mas veio verão e eu posso andar de carro e essa, por isso é que eu digo, a parte da comunicação é tão fundamental como propriamente encontrar caminhos tecnológicos e tudo mais. Se eu pudesse ter um desejo hoje a nível nesta luta contra as alterações climáticas, seria mudar esta percepção em cada ser humano. É perceberem realmente o quão drástico pode vir a ser a questão das alterações climáticas. Porque se eu sentir que eu amanhã vou ter a minha vida completamente alterada por este fenómeno, então eu vou atuar. Eu sozinho vou atuar. E vou obrigar os que estão à minha volta a atuar. E é isso que ainda não conseguimos.
E eu digo sempre que as coisas não têm pena do planeta. Não tenham pena do planeta. Nós o planeta não salvamos. Salvamos é a nós.
Sim, sim,
porque
sim.
O planeta ficará cá
e há de se regenerar.
Nós é que depois podemos não estar cá para assistir a isso.
Sem dúvida.
Portanto, a ênfase neste caso é no humano. A humanidade tem que ter noção disto. Vamos conversar mais. O Luís Costa é o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Falamos de ambiente hoje. O Luís Costa, sócio fundador da Get2See, é o meu convidado. Estamos a olhar para aquilo que podemos fazer pelo nosso ambiente. De resto, a Get2See é uma empresa que dá apoio na avaliação e também na estruturação das estratégias climáticas de entidades públicas, mas também de entidades privadas. E, portanto, isto pode dizer-se respeito à sua empresa, mais dia, menos dia, mais ano, menos ano. Tínhamos falado um bocadinho sobre aquilo que... sobre o impacto que pode ter, por exemplo, os incêndios e a dificuldade. E é uma realidade com que lidamos todos os anos,
uhum,
até ao dia. E esperemos que esse dia nunca chegue, de haver muito pouco para queimar.
Sim.
Ainda não notamos tanto na costa portuguesa, há outras costas onde se nota mais, a poluição no mar. Mas cada vez falamos mais e cada vez vemos mais imagens daquilo que está a acontecer pelo mundo inteiro.
Sim, isso lá está, é outro fenómeno do nosso comportamento, não é? A poluição que depois entra no nosso ecossistema através da fauna marinha da qual nós nos alimentamos. Hoje existem uma série de iniciativas para a limpeza do mar. Mas é como eu tinha falado, nós temos duas perspectivas, a reativa, não é? E a proativa. É uma pena que nós hoje tenhamos que estar a pensar e a gastar dinheiro, que é outra questão, é o custo económico que tem o nosso comportamento, e temos que andar a gastar bilhões de euros na limpeza do mar, porque também estamos a tratar da nossa subsistência. Ou seja, quando nós vemos que os animais começam a mudar as suas rotas, não é? Porque encontram zonas onde não conseguem viver, isso tudo tem um impacto económico brutal. e nós temos que internalizar esse podíamos estar a usar esse dinheiro para fazer outras coisas, não? Temos que o estar a fazer para neste caso, para a limpeza dos oceanos. Mas é verdade que...
Agora, depois o impacto pode ter em termos de saúde, porque depois vamos ter que tratar problemas que à partida não teríamos.
Sim, não, isso, com certeza. Nós também temos a sorte, eu estava a dizer que as nossas costas não estão poluídas, não estão tão poluídas.
Não estão poluídas.
Isso também tem muito a ver com a questão das correntes, não é? E há zonas para onde todo este lixo flui, não é? Nós podemos estar a poluir aqui e não levamos com a nossa poluição. Temos essa sorte.
Ele tem que parar em algum lado.
Ele tem que ir para algum lado e para, não é? E existem zonas onde há um país inteiro de plástico no oceano.
Nós temos essa realidade. O problema é que às vezes arranjamos sempre exceções. Ainda não há muito tempo falava aqui com alguém que me dizia que é importante não se esquecer, não nos esquecermos que nas férias também temos o trabalho a fazer. E mesmo nas férias, não é? Sabemos que em julho, agosto, há um bocado de setembro, o país inteiro para ir para férias, e durante essa altura, aqueles bons hábitos que também vamos ter, também se esquecem um bocadinho durante as férias.
Sim, sim. Eu por acaso, eu moro na Costa da Caparica. A verdade é que, desde que eu nasci, eu hoje sinto que as pessoas são muito mais cívicas. Ou seja, eu lembro que era miúdo e as praias acabavam certo. Imundas, não é? Esse comportamento hoje está melhor, mas não é. O problema é que antes, se calhar, iam 100 mil pessoas à praia, agora vão 300 mil, não é? Por isso, o efeito que há, mesmo que nós nos comportemos melhor, há mais pessoas, há mais lixo, mas pronto.
E até mesmo em casa, quer dizer, a separação de lixo que fazem habitualmente, chegam a férias. Bom, agora é férias também, tudo bem.
Sim, sim. Mas é que nós temos comportamentos que não têm um custo. Há coisas que têm um custo. O eu, de repente, dizer assim, epá, eu quero fazer bem ao ambiente, por isso eu vou deixar de andar, e eu tenho uma moto, eu vou deixar de andar na minha moto e vou de transportes públicos. Tem um custo. Vai-me custar fazer isto. Eu tenho que ter um compromisso. Mas há coisas que não têm um custo. É simplesmente uma questão de hábito e de educação. Lá está. Ou pegar na sua lata de Coca-Cola ou de... Passa publicidade. E pô-la no lixo. O não usar uma palhinha porque não há necessidade, ou hoje até já existem daquelas palhinhas que são tipo canudinhos de alumínio ou quer que seja, são coisas que não nos custa. Usar um guardanapo de pano em vez de usar um guardanapo de papel não tem um custo associado a nível do nosso bem-estar, e é por aí que também podemos começar.
Voltamos outra vez à comunicação.
Lá está. Eu posso fazer, eu tenho uma série de ações que eu posso fazer sem um custo no meu bem-estar e que vai melhorar brutalmente o impacto que eu tenho no meio ambiente.
Temos é que ter consciência disso mesmo e começar a pensar nisso. O grande inimigo é o petróleo? É o plástico? Qual é o grande inimigo?
A nível das alterações climáticas em si, tem a ver com a queima de combustíveis, ou seja, a produção, principalmente, estamos a falar da produção de energia. Hoje, o consumo energético mundial mais que duplicou nestes últimos anos e não tem sido compensado pelas fontes de energia renovável.
Portanto, aí temos,
e isto é o grande desafio.
Combustão dos combustíveis fósseis, para termos energia.
Sim, sim. A parte energética, por um lado o consumo, estamos a consumir...
E estamos a falar do CO2, não é?
Sim, sim. Pronto, estamos a consumir mais... e não estamos a compensar esse consumo adicional com fontes de energias renováveis. Isso é o que tem mais impacto a nível da...
Mas também cada vez fala mais, por exemplo, de outros tipos de gases que provocam o efeito de estufa para além do...
Sim, quando nós falamos...
CO2, temos o metano, não é?
Sim.
Temos muito ligado à agricultura, à produção pecuária.
O CO2 é sempre um equivalente, ou seja, por exemplo, a queima de um combustível emite CO2 diretamente, mas depois existe uma nomenclatura que existe, por exemplo, uma tonelada de metano equivale a 26 toneladas de CO2. Existe uma equivalência, mas falamos sempre em CO2. Mas sim, a questão da agricultura é, eu acho que a segunda, posso estar a falar de cor, fonte emissora a nível mundial, se não for também, então, acho que é a segunda.
Também temos de ter cuidado com a carne que comemos, calhar não, vamos ter que consumir menos.
Pois é, a carne, então, podíamos estar aqui a falar todo o dia, não é? Para nós, para quando comemos um quilo de carne, não é só a questão das emissões, mas, por exemplo, a água que é necessária para um quilo de carne são cerca de 150 mil litros de água que são necessárias para produzir um quilo de carne. Ou seja, a cadeia de valor do nosso estilo de vida não é de todo sustentável, muito menos se pensarmos que daqui a 10 anos vão existir mais 2 mil milhões de pessoas a viver com um estilo de vida como o nosso, que hoje em dia não tem.
São pequenos números para pensar-se, mas não penso muito, porque nós vamos continuar a conversar-se. Luís Costa está cá hoje, é o meu convidado.
Conversa QB com Carlos Bastos.
O Luís Costa é o meu convidado, um dos sócios fundadores da Get2See, uma empresa que está neste momento a desenvolver o roteiro para a neutralidade carbónica em Portugal. E ainda bem, alguém tem que o fazer. Estávamos a falar de gases que provocam o efeito estufa, estávamos a falar, por causa da questão dos combustíveis fósseis, precisamos de os queimar para ter energia. Estamos a falar também por causa da agricultura e da pecuária e os transportes, não é? E os transportes também, porque somos milhões pelo mundo inteiro a usar o carro. E ainda vai demorar um bocadinho até termos todos os carros elétricos e depois os elétricos, mesmo assim, continuam a ter o seu custo, porque
sim,
há uma coisa, temos que produzir eletricidade de alguma maneira.
Claramente, e a questão da mobilidade não se resolve com os carros elétricos. Os carros elétricos é uma parte da equação, uma parte importante, mas a própria cadeia de valor do carro elétrico tem uma pegada carbónica que não é desprezável. Hoje pensa-se mais na mobilidade através de soluções como já existem, por exemplo, em Lisboa, das bicicletas partilhadas, de nós usarmos veículos pequenos de mobilidade individual, tudo o que tem a ver com car sharing, com as novas tecnologias dos carros autónomos, de um carro poder fazer várias viagens sozinho, reduzindo assim o número de veículos.
Mas isso é a grande dificuldade aí, é tentar chegar ao utilizador e explicar isso, não é? E então num país como Portugal, não é só Portugal. Agora vai ter que partilhar o carro, vai ter que usar o carro. Isso é uma coisa que bate ali contra uma parede logo.
Eu acho que para pessoas da nossa idade, talvez, os jovens estão e nós lidamos muito
com
eles. os mais jovens, eles têm uma visão já muito mais partilhada dos recursos. Eu lembro que a minha ilusão quando eu tinha 16 anos era tirar a carta. Já queria, com 16, peraí, quando é que 17 e meio já posso começar a tirar o código. Hoje há miúdos que chegam aos 20 e ainda nem sequer pensaram em tirar a carta. Têm uma visão muito mais o transporte público, o partilharem os seus veículos. Eu acho que se de repente nós pudéssemos trocar a mentalidade de todas as pessoas já de 40 para cima pelas que têm 20, ia haver um salto brutal a nível dos comportamentos que a sociedade como um todo tem. Por isso eu acredito que esta, estamos a falar de mobilidade, mas de outras coisas que têm impacto realmente no ambiente. Hoje os mais jovens estão mais adequados a viver neste novo mundo.
Voltamos à mesma questão. Os ideais, per si, são sempre interessantes, mas eu acredito, da mesma maneira que nós batemos numa parede, quando estamos a falar para o público em geral, o Luís, quando tem que fazer algum trabalho para uma qualquer empresa, também há bastante pedra para partir, não é? Também existe ali alguma resistência em relação a certos assuntos, não é?
Claramente, e tem a ver normalmente com dois fatores. A questão do ganho hoje versus o ganho amanhã. O ganho hoje é complicadíssimo, abandonar um ganho hoje com algo que nós conhecemos e ir para um desconhecido, acreditando no que alguém nos está a dizer que pode vir a acontecer, não é? E daí surgem os visionários, não é? Aquelas pessoas que conseguem olhar 20 anos à frente, os Elon Musks que estão a ver um mundo diferente do que nós vemos e enveredam por um investimento brutal e conseguem convencer outros investidores a vir atrás dele, não é? Porque a Tesla, por exemplo, novamente há de dar prejuízos ainda por uns largos anos, porque teve muito investimento, tem muito investimento ainda a ser amortizado, mas está a confiar num mundo diferente. Claro. Eles estão a confiar numa visão diferente do que é o paradigma da...
Se vier a existir, porque nós já tivemos N tecnologias à frente do seu tempo e que acabaram por não ver a luz do dia porque o status quo não permitia.
Mas é por isso, se não houvesse falhos, a transição era linear, não é? Nós dizíamos, não, já sei, o futuro vai por aqui, eu vou fazer, não havia dúvidas. O que é que retrai os investidores, o que é que retrai os gestores? É o medo do erro, não é? Esse medo do erro de que será que é mesmo isto que vai acontecer? Eu vou abdicar da minha renda, vou abdicar do meu ganho hoje com a expectativa de que este mundo que dizem que vai acontecer vai mesmo acontecer? E isso é a parte mais complicada quando nós estamos a trabalhar com as empresas
e
nas suas estratégias.
A transição também é algo que realmente tem que existir, não há cortes. Ou seja, não era possível nós dizermos hoje, ok, muito bem, pronto, o planeta precisa de algum conforto, vamos parar com tudo quanto é petróleo. Não é possível.
Possível não, tudo é.
Não, sim,
imaginem,
mas dois
eu ponho sempre
a transição é difícil, não é?
É muito difícil. Imaginemos que nós dizemos que pensamos que há um meteorito que está a vir contra a Terra e que temos a certeza absoluta que em 20 anos vai destruir a Terra. Eu tenho a certeza absoluta que, de repente, todos os recursos económicos iam estar vocacionados para como é que vamos destruir aquele meteorito. Independentemente se ia ter um impacto enorme nas economias, era tudo irrelevante. Deixava de ser relevante porque sabíamos que a nossa existência estava dependente de conseguirmos parar aquilo. E é isso que eu digo, que ainda não temos essa percepção das alterações climáticas. As alterações climáticas são um meteorito que estão a vir contra a Terra.
Só, a questão que eu estava a fazer é, não é economicamente viável, ou seja, um país ou vários países iriam colapsar-se de um momento para o outro.
É verdade, como várias empresas.
Esta transição é que tem que demorar algum tempo.
O problema é quanto tempo é que nós temos para fazer a transição. E é neste debate que nós estamos a perder o tempo. E é quando temos os Estados Unidos a dizer, epá, eu não acredito nisto e eu não vou estar a abdicar, lá está, do meu ganho atual, para estas balelas que andam a dizer que vêm as alterações climáticas e vão dar cabo de tudo.
E dizer essas coisas de boca para fora sabendo que a sua opinião tem importância e que influencia milhões de pessoas. Claro. Não sou eu a dizer, é alguém que tem.
Esse é claramente o desafio.
Mas ao mesmo tempo depois vemos a China a mudar também um bocadinho.
O que é um incrível, não é? Ou seja, nós olhamos para um país que há 20 anos atrás era o papão e do mundo e que na verdade hoje, e em muito pouco tempo, vai ser o líder mundial em quase tudo. Eles têm...
Se bem que eles também, que chegou um momento e nós vimos imagens em que realmente quase não se vê, não é no voar, mas é aquele segundo.
Mas é quando eles bateram contra a realidade. A realidade deles é uma realidade que é muito diferente, por exemplo, da nossa. Então eles tiveram que atuar a um custo económico na altura, que foi, vamos parar as centrais de carvão, vamos fazer a transição para energias mais limpas, vamos ter que investir, vai ter um custo, só que eles bateram com uma realidade. E essa realidade não é a mesma que nós temos aqui, não é? Então a transição deles é mais rápida e vai ser claramente muito mais rápida do que de outros países.
Para finalizarmos, o que é que se calhar não é tão politicamente correto dizer? Eu lembro que aqui há uns tempos alguém, já não me recordo quem, tinha dito qualquer coisa no género, se calhar não podemos comer bifes todos os dias, enfim, mas isso era a propósito da crise, aqui é outra crise que estamos a falar. Mas vamos ter que abdicar de algumas coisas, se calhar, no futuro próximo.
Ah, com certeza. E passa por nós encontrarmos quais é que são as alternativas que menos nos custam. Por falar dos bifes, por exemplo. Se calhar temos que começar a comer mais verduras e dizer o que é que eu gosto de verduras, o que é que eu, onde é que eu consigo, até me vai fazer bem à saúde. O peixe também não é um bom exemplo, mas nós temos que encontrar alternativas com as quais consigamos viver e tentar viver o melhor possível, porque mais cedo ou mais tarde se não nos adaptarmos vão nos impor.
Fico com esta ideia, pelo menos. Foi uma conversa muito interessante sobre o nosso mundo, o nosso ambiente. Ainda deixei aqui temas de parte que foi uma pena. Podíamos ter falado sobre o ordenamento do território em Portugal, que já também dava também uma boa conversa. Mas o Luís fica com as portas abertas para regressar outro dia.
Muito obrigado.
Luís, muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Luís Costa, sócio fundador da Get2See.
Conversa QB com Carlos Bastos.